Quando um projeto possui diversos stakeholders, cada um tem suas próprias expectativas quanto ao produto e às suas funcionalidades. Desta forma, é comum que conflitos de interesses aconteçam, sendo necessária uma intermediação para que se chegue a um consenso. O processo de resolução de conflitos em um projeto de software tem por objetivo se chegar a um consenso no que diz respeito a quais funcionalidades são importantes para todos, ou grande parte dos interessados, patrocinadores, priorizando-as para a fase de implementação. Para iniciar o processo de negociação, o analista de requisitos responsável deverá reunir todos os interessados no projeto, que deverão expor quais são as suas principais expectativas com o produto. A partir deste ponto, pode-se, por exemplo, atribuir um número a cada requisito, simbolizando um peso em termos de importância para cada stakeholder, para aquela funcionalidade específica. Ao final do processo, as funcionalidades que tiverem um maior peso deverão ser as mais importantes para todos, ou a maioria, compondo o conjunto prioritário de implementação. Nem sempre o processo de negociação e priorização é fácil e de rápida resolução. Sendo assim, tornam-se necessárias algumas etapas de reunião entre os interessados, de modo que cada um possa apresentar seu ponto de vista e o motivo pelo qual um determinado conjunto de funcionalidades é mais importante que as demais funcionalidades. As rodadas de decisão, ou antes mesmo as rodadas de negociação, quando não se chega ou não consegue chegar a um consenso, precisam de técnicas que você, como analista de requisitos ou um papel equivalente, deverá aplicar para que se consiga obter um direcionamento acerca de quais funcionalidades deverão ser priorizadas. Muitas vezes, os conflitos começam ainda no processo de levantamento dos requisitos, sendo necessário um consenso sobre quais requisitos farão ou não parte do projeto. As reuniões para negociação de requisitos precisam ter o objetivo de apresentar quais conflitos de interesse existem no projeto, a fim de obter possíveis soluções das partes interessadas e quais ações poderão ser tomadas para a resolução dos conflitos. É possível, por exemplo, que a alteração em uma funcionalidade consiga solucionar um conflito de interesse existente, ajustando este requisito ao melhor para todas as partes. É importante que, durante a fase de elicitação de requisitos de um processo, de um projeto, seja dedicado um tempo relativamente longo para este processo de negociação de requisitos, tendo em vista que é um processo interativo e que podem ser necessárias diversas rodadas de negociação até que se chegue a um denominador comum. O resultado do processo de negociação é um compromisso firmado entre as partes interessadas no projeto quanto ao conjunto de requisitos que deverão ser codificados de forma prioritária. Dessa forma, utilize todos os seus conhecimentos sobre a temática para fazer uma boa rodada de negociações. Técnicas de negociação de requisitos. Para que o processo de negociação de requisitos aconteça de forma satisfatória, é necessário que o analista de requisitos ou líder técnico faça uso de algumas técnicas. A concordância entre as partes dirá quantas e quais técnicas devem ser utilizadas ao longo das reuniões de negociação. Conforme explica Ramírez, em 2004, o processo de negociação de requisitos pode seguir por duas vertentes: a integrativa, na qual o acordo entre as partes é feito de forma colaborativa e inventiva, e a distributiva, que se mostra mais inflexível, buscando convencer as partes sobre os interesses de outros interessados, sem se preocupar com as necessidades globais. Então vamos falar sobre cada uma delas, tá? A estratégia primeiro, integrativa. Como que funciona essa estratégia integrativa? Vamos primeiro começar sobre conversar sobre o objetivo. O objetivo dessa estratégia é agregar valor ao produto através da solução de impasses entre os interessados de forma colaborativa, na qual todos os interessados são ouvidos e busca-se alcançar um ponto de equilíbrio, no qual todos podem ter suas necessidades atendidas. Nessa estratégia, o interessado pode, por exemplo, renunciar aos seus interesses de forma voluntária, cedendo aos demais interessados, criando um relacionamento positivo no futuro. Ou pode-se utilizar aquela técnica do ganha-ganha, a partir das quais todos serão beneficiados e nenhum prejudicado. Então, essa técnica que é usada na integrativa, a utilização de ferramentas de comunicação claras e que não ocultem interesses são incentivadas, assim como a busca por acordos amigáveis e relações duradouras entre os interessados. Então, essa técnica do win-win, ganha-ganha, foi apresentada por Ramírez lá em 2004, na qual se busca concordância na negociação. Então, é o seguinte: beneficia todas as partes, ou pelo menos mantendo um bom relacionamento entre os interessados e não causando perdas para nenhum deles. Agora, vamos falar aqui que na integrativa, a justiça em atender da melhor forma possível todos os anseios é uma característica da estratégia integrativa, tá? Finalizando essa estratégia, vamos passar para a estratégia distributiva. Nessa estratégia, o que o Ramírez traz é que não existe um processo de negociação diplomático, mas sim inflexível, na qual as partes interessadas visam impor seus próprios interesses aos demais, sem se preocupar com as necessidades ou os interesses alheios. Diferente da técnica integrativa, essa técnica utiliza estratégias de ganha-perde, que dependerá das habilidades de convencimento acerca dos interesses de um em detrimento dos demais. Pode-se utilizar a técnica de negociação firme, sem receio de negociar e pedir concessões. Ganhará o jogo aquele interessado que conseguir ocultar informações importantes sobre os seus anseios, que possam prejudicar outras partes, fazer concessões lentamente e analisando todos os pormenores, além de utilizar o tempo a seu favor. Dilema estratégico. Bom, qual é a melhor estratégia ou qual escolher? O que nós notamos é que as duas estratégias, a distributiva e a integrativa, elas se mostram conflituosas, uma vez que o objetivo da última é buscar um consenso de forma amigável e agradar todas as partes, enquanto a outra, distributiva, ela busca apenas reclamar valor. Bom, sendo assim, as técnicas integrativas serão sempre vulneráveis às distributivas, uma vez que, mesmo que se busque uma amistosidade entre as partes durante o processo de negociação de requisitos, É possível que em alguns momentos os interessados queiram reclamar o valor de seus interesses, negociando seus interesses em prol de concessões de outras partes. Agora vamos falar quando os requisitos são mal especificados, quais são as causas e efeitos. O processo de elicitação de requisitos é o momento no qual o cliente deverá apresentar um negócio ao analista de requisitos responsável, explicando as regras específicas do domínio envolvidas e suas necessidades, também as expectativas para a aplicação que será construída. Para projetos que se baseiam na metodologia tradicional cascata para a construção do software, essa fase será a única na qual o cliente ou analista de requisitos terão a oportunidade de conversar, negociar requisitos e compreender como o sistema deverá se comportar após a sua codificação. Desta forma, uma falha no entendimento de uma funcionalidade ou do contexto no qual a aplicação será inserida poderá comprometer de forma negativa todo o sucesso do projeto. Muitas vezes, o cliente tem um grande conhecimento e ambientação com domínio do negócio da aplicação, certo? O que o leva a crer que todas as demais pessoas também conhecem as regras de negócio intrínsecas a este domínio e, por conta disso, não é necessário nenhuma maior informação. Quando o projeto tem a fase de codificação iniciada, após a elicitação de requisitos, estas regras de negócio omitidas podem ocasionar falhas na implementação, gerando descontentamento ao usuário e a inutilização do sistema criado. Quando a metodologia do desenvolvimento de softwares adotada pela equipe é ágil, em contraste do que acontece com a metodologia cascata, é possível ajustar o entendimento e alterar a escrita do detalhamento dos requisitos ao longo do processo de codificação, antes que a funcionalidade tenha sido implementada sem prejuízos para o processo. Essas dúvidas podem surgir a partir da própria equipe de desenvolvimento, que irá saná-las junto ao cliente. Para minimizar os riscos de retrabalho e insucesso do projeto, é necessário que a escrita dos requisitos reflita a real necessidade do cliente e que o entendimento das regras de negócio consiga ser claro e sólido o suficiente pelo analista de requisitos responsável pela elaboração do documento de especificação de requisitos. Uma outra causa de má elaboração das especificações de requisitos é a falha de experiência do analista na aplicação das técnicas necessárias para a fase de elicitação dos requisitos do projeto, ou até o desconhecimento das técnicas utilizadas. Dificilmente, apenas com entrevistas, um cliente destrinchará todas as funcionalidades e suas nuances de maneira desejável, de forma que, através da utilização das técnicas corretas, nos momentos corretos da fase de licitação, será possível obter informações importantes que não foram mencionadas em um primeiro momento. Quando um projeto possui diferentes partes interessadas, com eventuais conflitos de interesse, saber ouvir todas as partes e chegar à etapa de concordância dos requisitos e a priorização destes de maneira adequada evitará que o projeto, no momento de finalização, seja invalidado, já que atenderá às necessidades de todos, ou pelo menos da maioria, dos interessados de maneira satisfatória.